it's a riddle. Speak, friend, and enter. What's the Elvish word for friend?
Melon.
Sim, 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 vai começar agora o podcast. Depois de mil problemas aqui, a gente vai começar um podcast sobre Game of Thrones. Meu nome é SLS Bader, eu tô com Dios, Flávio de Almeida, voltando. E aí, Flávio?
E aí, beleza?
Está super animado. E olha só, a gente tem um convidado hoje aqui, cara. Olha, o Flávio, o cara é sommelier em Game of Thrones aí, cara.
Caramba.
Leu todos os livros aí, tá assistindo a série. Bruno Soares.
Prazer aí, Flávio, Sérgio, valeu pelo convite.
E a gente vai tentar relembrar aqui, né, o que aconteceu, porque, olha, não sei como é vocês dois, mas eu não lembro de nada, cara. Eu não lembro de nada, eu assisti Game of Thrones pra mim, cara. Eu assisto a temporada, acho foda e esqueço, assim, sabe? Um mês depois, entendeu? Porque eu não consigo lembrar de nada. Então eu trouxe esse cara aqui que vai relembrar tudo pra gente. Mais pra mim mesmo, que eu tô com preguiça de lembrar tudo, né, cara? Que a gente faz um podcast e chama ele, né? Que a gente, agora ele vai.
Eu só não lembro dos nomes das pessoas, mas isso aconteceu em mim, não lembro.
Pelo menos dos últimos acontecimentos, eu tenho uma vaga lembrança aí que eu acho que dá pra pelo menos refrescar a memória de vocês dois.
Puxando aqui da minha memória, leia-se pauta e arquivo do Word que eu acabei de abrir agora. O primeiro episódio já tava mostrando aquele Oberyn Martell, lembra dele, Flávio? Cara? Ele vem na esperança, né, cara? Nossa, esse cara vai ser foda, né? O cara chegou no primeiro episódio, meu Deus, ele vai desafiar todo mundo, cara. Esse cara vai ser embaçado. E, meu, até parecia, né, Bruno, cara, que eu, porra, meu... Ia sair alguma coisa legal daí, né, meu? Mas...
Não durou muito,
né, meu?
Na verdade ele veio como um dos personagens principais do livro, do terceiro livro. Que, na verdade, uma coisa esquisita é que o próprio Tyrion, na série e no livro, ele tava esperando o irmão mais velho do Oberyn, que foi o cara que foi chamado pra Porto Real pra fazer parte do conselho, que é o Doran Martell. Que na série ele ainda não apareceu, mas na quinta temporada ele já tá confirmado o personagem. E eu não sei se eu posso contar, mas na verdade...
Pode. A gente não tá nem aí, cara, porque ainda vou chegar no ponto, cara, porque eu vou falar que nenhum spoiler do livro vai valer agora, mas pode continuar, cara.
Então eu posso falar, o Doran Martell, na verdade, ele não vem por conta de uma doença, que é chamada antigamente de gota. Então... ele tá incapacitado de poder andar. Então ele manda o Oberyn. Só que ele tem ciência que o Oberyn, ele tá indo não só pra fazer parte do conselho, mas ele sabia que o Oberyn ia tentar uma vingança direta contra os Lannisters. E o próprio Doran já tinha uma ideia do que poderia acontecer e conseguiu mexer os pauzinhos dele. Então, desde a morte da irmã do Oberyn, aquela mulher que ele ficou reclamando a injustiça que foi feita, até na luta contra a montanha, a Elia, que foi morta, ela e os filhos dela, ele, desde essa época da morte da irmã dele, o Doran tá arquitetando algo monstruoso contra os Lannisters.
Todo mundo tá contra os Lannisters, né? Que a graça é essa da série. Eu sou a única pessoa que torce pra eles. Eu não tô nem aí, meu. Eu não sei quem o Flávio torce aí, né? É bom não ter partido em Game of Thrones, né? Mas eu torço pra eles, cara. Eu acho engraçado. Não, todo mundo, ó. A gente já vai entrar na parte do Joffrey, cara. Queria que um menino morresse, cara. Eu era o único que não, meu. Ele era zoeiro, meu.
Ah, mas
eu pra caramba, eu achava muito foda, meu, cara. Então, não sei, morre. Meu, foi aquela comoção, cara, naquele episódio, ó. que ele morreu. Eu não tava nem aí, meu. Assim que ele morreu, eu postei, cara. Eu já me colocaram na alcunha de rei dos spoilers, eu quero que se dane, cara. Eu postei na hora, cara. Tipo, ah, morreu, viu, cambada. Teve nem que quase. Nem que me excluiu, tá ligado? Foi foda.
E pra você, a morte dele foi tão importante que muita gente deixou de assistir a série por conta da morte do Ruby na terceira temporada, né, o irmão. O Stark mais velho. E o
Rob, né, cara?
É, o Rob, isso.
Foi na segunda temporada isso daí, né? Foi.
Não, na terceira.
Ele morreu na terceira? Não foi na
segunda? Ele morreu na terceira.
No casamento vermelho.
Ah, é mesmo. É que eu sou burro mesmo.
Muita gente ameaçou o Martin de morte, os leitores do livro, o pessoal que não tinha lido o livro, tava acompanhando a sua série, ele recebeu milhões de e-mails de muita gente falando que ia abandonar a série, que ela não prestava. E todo mundo voltou a assistir quando ficou sabendo que o Joffrey morreria também. Então foi uma morte muito inesperada e muito querida. Acho que, Sérgio, você faz 1%. Você é 1% das pessoas que gostou, que não gostou da morte dele, na verdade.
É verdade, Sérgio. Eu não vi a hora dele. Eu só queria que ele sofresse. Tivesse uma morte mais sofrida, assim. Acho que a morte dele foi muito bundona, assim.
No livro foi a mesma morte, ô Bruno, ou não?
Foi a mesma morte. Ele morreu envenenado, né, com um pedaço de bolo.
Que caído, né, essa morte. Cara, eu passei mal aqui. Meu Deus, me acorde que eu tô passando mal. Que é muito, muito zoado, né, meu? Ah, comi um bolo, tava estragado lá, cara, de... Sei lá,
na série fala do bolo, ele mastiga o bolo, né? Parece que tem alguém envenenando o bolo, mas na verdade, né? foi o vinho, isso. Na verdade, foi o vinho. É, um pedaço de um colar que a Sansa ganhou estava carregando um líquido que é chamado. Eu não sei o nome do veneno que eu esqueci, que é muita coisa que tem no livro. Ele acabou tomando junto com o vinho e acabou fechando a traqueia dele. Então a causa foi por asfixia mesmo.
Ah, cara, eu sei que eu fiquei triste pra caramba, ele é muito zoeiro. Eu gostava pra caramba, cara, é muito escroto ele, meu. É, tem que morrer, tem que... Pô, parece novela, porra, Flávio, parecia aquelas tias que assistem novela. Ai, morri, ainda bem, ah, faz... Não, só faltou ler na Tititi, né, tá ligado?
Mas é legal isso, quando você tem um personagem que é um vilão muito filha da puta e você fala, mano... Esse cara não vai morrer, só vai morrer. Se morrer, só vai morrer no final, assim. E não, aí de repente o cara morre. Fala, nossa, morreu.
Eu acho também, pai, eu reclamei disso, mas, cara, é muito bom, assim, cara. Foi tipo, o Game of Thrones é isso, cara. É a vida, entendeu, cara? Ah, não sei o que, eu estou planejando a minha vingança, né, cara? Que era o cachorro, Eu esqueci o nome do cara lá, meu. Aquele cara que anda com a Arya lá, meu.
Cão de caça,
ah, não sei o que, né, meu, que eu vou me vingar de todo mundo, não sei o que. Ainda também tem isso, né, cara? Não sei, o cara vai lá e morre do nada, né, meu? Ou algum personagem morre, assim, né? No Game of Thrones é bem, tipo, é recorrente isso, né? O cara, ah, vou fazer isso e acontecer e morreu na merda. Khal Drogo, a primeira temporada. Meu Deus, estou andando com um exército gigantesco. E morri com uma ferida idiota aqui.
Então, pra você ver, o que torna a série um pouco diferenciada, né, das que a gente tá acostumado a assistir. O Khal Drogo foi o primeiro, o Ned Stark o segundo. Acho que a morte do Ned Stark, eu ainda acho, da primeira temporada e de todas essas que foram posteriormente, né, foram lançadas, eu acho que a morte do Ned ainda foi a mais surpresa pro pessoal, a mais chorada até hoje.
Eu tava esperando alguma coisa, eu comecei a assistir, eu tava, meu, esse cara vai morrer, meu, não sei porquê, uma hora ele vai morrer. Cadê o Xambi, mano? O Xambi morre, meu, morre toda hora, cara.
Morre toda hora, né,
mano? Qualquer filme que eu vejo com ele, eu desconfio. Eu ainda não vi esse novo aí dos irmãos Wachowski lá, meu, Júpiter Ascende, mas eu acho que deve morrer sim, cara. Sei lá, deve tá hora.
Eu acho que não, eu não sei se vai ter continuação, porque eu tô um pouco por fora a respeito desse filme, mas eu sei que pelo menos no primeiro filme ele continua vivo.
Cara, são os irmãos Wachowski. Ah, meu, nada vai ter continuação agora, meu. Depois de Matrix, meu, pode esquecer, meu, a Warner já tá por aqui com esses caras, meu. Mas voltando a essa última temporada, ó, uma coisa que eu tenho que falar, meu, dois arcos que pra mim foi um saco, cara. Eu tô assistindo, mas é um saco. Aquelas crianças, ah, meu, Bran, puta que pariu. Eu sei, vai, no final foi legal, ah, que ele achou velho, ah, meu.
Não, foi legal.
Foi legal, mas, ai, cara, a temporada inteira foi um saco, meu, e a Daenerys também, cara, eu gosto dela, mas puta que pariu, que saco ela, né, meu?
A Daenerys perdeu um pouco a linha, né, eu não sei como, o Bruno pode falar pra gente que, eu não sei qual é o futuro dela, mas dá a impressão de que ela tinha, nossa, ela vai ser fodona, e de repente ela perde a linha com aquela coisa de querer governar, querer ajudar todo mundo, ela começa a se desvirtuar, né?
É verdade.
É, então, voltando assim, pelo esses dois personagens, no, até nos livros, o Bran e a Dany, eles têm alguns papéis que são muito mais evidenciados do que na série, claro, né? O Bran, por exemplo, durante as partes dele no livro, ele tem algumas aventuras que são muito diferentes do livro. Então, antes de encontrar o Corvo de Três Olhos, ele encontra um ser que não mostra na realidade no livro o que ele, não explica o que esse ser é, mas na verdade que todo mundo acredita, né, nas teorias da internet, dos leitores, é que ele também seja um caminhante branco, que ele tenha uma consciência, porque pelo que a gente viu, tirando aqueles chefões lá, o que transformou o bebê também num caminhantezinho branco, aqueles primeiros da segunda temporada, do último capítulo, são como zumbis, né? Eles não parecem ter uma consciência, eles atacam o que está vivo. O Bran acaba encontrando um cara que ele apelida de Mãos Frias. É um caminhante branco, que ele usa a mesma farda dos Guardiões da Noite, e a mão dele é preta, como de todos os caminhantes brancos do livro, e ele ajuda o Bran a atravessar a Floresta Sombria, né, ao norte. E ele cavalga um alce gigante, então ele dá carona pro Bran pra ir pro Jorgen e pra irmã do Jorgen, que é aquela
alce
menina
gigante,
lá.
Cara, você falou alce gigante, eu lembrei do pai do Legolas, a Viadão, cara, que nem alce gigante. Ah, não, né, cara, aí não, né. Mas é a Daenerys nisso, meu, que é?
Aí, né, ele acaba encontrando o Corvo de Três Olhos, que é um personagem também importante. Eu não sei se a série vai mostrar muito a respeito dele.
Porque o Corvo, ele só aparece em comercial, cara. Tipo, o Corvo tem três olhos, tá? E não acontece mais nada.
É, na verdade, quando ele encontra o Corvo no livro, ele fala algumas coisas que evidenciam aquele primeiro livro que eu já tinha comentado com o Sérgio, que é o Cavaleiro de Sete Reinos.
Ah, é,
esse
sempre
fala. Esse Corvo de Três Olhos que ele encontra no último capítulo, ele possivelmente não é nem já a teoria da internet. O próprio Martin já meio que confirmou que ele é um bastardo Targaryen, né, de um dos reis Targaryens que fez vários bastardos em Westeros. E esse cara, ele aprendeu muitas magias negras e acabou se transformando nesse Corvo de Três Olhos, e para não morrer, ele acabou se fundindo com aquela árvore branca, né, que é o Represeiro. Aí o Bran encontra com ele. E aí essa parte, pelo menos do final, ela segue justamente igual o livro. O Bran realmente, ele encontra o Corvo de Três Olhos, eles têm uma conversa rápida, e a partir daí o Bran não aparece mais no livro. Tanto que agora na quinta temporada da série não vamos ter o Bran, já foi confirmado.
E nisso o nego tá esperando há 6 anos ele voltar, né, cara?
Há 6 anos. Né?
Parabéns, hein?
Já a Dany, na verdade, o que o Flávio falou é verdade. Ela, a partir do momento que ela toma a primeira cidade, que ela consegue aqueles guerreiros eunucos, né, ela começa com aquele sentimento de revolta de libertar todos os escravos, e vai para a segunda cidade, liberta todos os escravos, vai para Meereen, que é a cidade dos escravos sexuais, e acaba libertando também todos eles. E no livro, realmente, é a mesma coisa. Ela se desvirtua do plano original de voltar para Westeros, agora que quem lê o primeiro e o segundo livro espera que a partir do momento que ela consiga o exército ela já volte, mas não, ela acaba não voltando. E no quinto livro é a mesma coisa, só que no livro, pelo menos, já dá um ânimo, o final do quinto livro já dá um ânimo pro pessoal que tá lendo. Não é aquele marasmo que a gente tá vendo na série, que ela tá ali governando e só se ferrando com o governo de uma cidade.
Eu vou te falar, meu, é a garota mimada, né, meu? É aquela garota de 15, 16 anos, cara, que não sabe o que é da vida, entendeu? Eu gostei, eu tenho dragões aqui, mas... Ah, eu não entendo a vida.
Eu tenho dragões.
Sai, meu dragão, eu não quero que mate ninguém. Vai lá e mata uma cidade, ó. Porra do dragão.
Ela vê as crianças pregadas na cruz, né, apontando pra cidade, e quando ela chega justamente na cidade que as crianças pregadas estavam apontando, ela prega todos os nomes de escravos junto, do mesmo jeito que os escravos prenderam as crianças. Então ela é daquelas mimadas mesmo.
Não, pra mim a parte mais zoeira dessa última temporada, meu, foi o Jorah lá, cara, meu, muito idiota, mano. O cara conseguiu ser exilado no exílio. No exílio, né, cara? Mas ela também é uma filha da puta, né, que o cara tava lá, né, meu, o cara protegeu ela, meu, anos aí, né, meu, não sei o quê. Aí o primeiro maluquinho mais bonito e mais jovem lá que se engraçou pra ela, tá, tudo bem, né, o Jorah é um merda, tchau. Entendeu? Vou aqui. Cara, que filha de uma puta, né, meu? Olha.
É a friendzone eterna, né?
Não, a friendzone eterna, Jorah, cara. Foi o melhor, meu.
Ele, o Jorah, realmente, ele conseguiu se superar com isso. E foi graças àquela carta que ele enviou na época que que o Ned ainda estava vivo, né? Ele mandava algumas cartas pro Varys informando que a Dany ia se casar com o Drogo. Ele mandou uma carta só, na verdade, para conseguir o perdão e voltar para Westeros. Ele desistiu de voltar porque ele se apaixonou pela Dany e continuou ao lado dela aí nessas conquistas. E no final foi exilado do exílio.
Pra mim, que foi o melhor dessa temporada aí, né? O Tyrion foi acusado, né, de tramar a morte do Joffrey, né? E acabou indo a julgamento, né, meu? Agora eu não lembro por que ele tinha pedido aquele julgamento de combate lá, meu cara.
Então, na verdade, foi mais na sorte. Ele apostou na sorte como ele tinha apostado naquela primeira temporada, quando o amigo dele lutou por ele. Nesse julgamento por combate em si, né, do julgamento do Joffrey, ele realmente não teve nada a ver, ele não tinha ciência nenhuma.
Ele podia sair de boa, né? Foi o pai dele que ficou tentando ele, né, meu?
É, o pai dele, na verdade, já tinha feito uma trama com o Jaime no livro, de, assim, o Tyrion seria condenado, porque a Cersei comprou todas as testemunhas, e o que ele pensou? A partir do momento que ele condenasse o Tyrion, como filho dele, ia pedir clemência e perdão, então ele ia deixar o Tyrion ir pra muralha. Nisso, o Jaime sairia da guarda real para assumir o Casterly Rock, né, que é o rochedo Casterly, e todos sairiam felizes, porque o Tywin, na verdade, ele tenta condenar o Tyrion para convencer o Jaime de ser o sucessor dele, porque se o Tyrion morre, o Tyrion vai pra muralha, e o Jaime continua na guarda real, ele não vai ter sucessor nenhum. Quem vai dar seguimento na casa seria Cersei. Então ele não quer isso, ele quer que o Jaime tome os negócios da família. Então é por isso que ele tenta condenar o Tyrion. E o Tyrion, num ato de revolta, foi mais assim, num surto psicótico, ele pede um julgamento por batalha, sem nem pensar em, porque o julgamento por batalha precisa de um campeão, e o campeão tem que aceitar. Então ele acabou pedindo sem saber quem poderia aceitar, e por sorte quem aceitou foi o Benny Martin. Por sorte ou azar, né? No final a gente
acho que foi azar, cara.
Eu acho, assim, a cagada maior foi o depoimento da Shay. Foi tipo a facada no coração dele. Ah, é, eu quero que se foda também. Também não quero pedir clemência a nada.
Mas foi confiar em puta, né? Aí, ó. Ó, o que deu, né? É um idiota, né?
Sou prostituta, a minha prostituição. Olha, a minha vida é uma prostituição, viu? Eu sou uma profissional do sexo. Eu sou uma profissional do sexo.
Então, isso se torna Game of Thrones bem real, né? Na verdade.
É, cara. Mas, puta, eu lembro quando ele falou isso, meu. Eu queria resolver tudo na minha vida depois que eu vi esse episódio com isso, meu, cara. Qualquer pessoa que falou alguma merda pra você, cara, eu quero julgamento por combate agora, cara. Try by combat, cara. Qualquer coisa, meu.
Se tivéssemos essa opção na vida real, seria ótimo.
Cara, se eu me ferrar alguma vez, assim, com a justiça, alguma coisa, eu vou tentar isso. Não sei porquê, cara. Eu quero um julgamento por combate agora, meu.
Mas você não é um nobre, Sérgio. Você ia ter que você lá.
Tem que torcer. Você viu aquele cara lá, Flávio? O cara que quer a monarquia de novo aqui, meu? O idiota lá, meu? Que o cara é parente lá, sei lá.
Dom Pedro?
É, o Florença de Bragança lá.
De novo essa história?
De novo esse maluco. Ele tava nessa última manifestação aí do dia 12 lá, cara. O cara pedindo intervenção militar e pedindo monarquia, cara. Ninguém sabe o que quer da vida aqui, cara. É uma merda. Aí, né? Rola a porra do julgamento por combate. Com o Berin, né, meu? Cara, todo mundo. Nossa, cara, esse cara vai. Nossa, esse cara vai ser um porradeiro, não sei o que, meu. Mas ele enfrenta o Montanha lá, né, cara? É Montanha? Esqueci o nome dele.
Isso, a montanha que cavalga.
Ah, desculpa aí, né? A montanha que cavalga. Parabéns, meu. E o maluco, cara, é o rio de motherfucker, meu. Cara, é gigante o maluco, meu. Você vê.
Inclusive, esse ator, ele ganhou. Ele conseguiu. quebrar um recorde lendário, né, de mais de 1000 anos. Agora foi documentado esses tempos, com vídeo e tudo. Ele conseguiu levantar um tronco e caminhou durante... Ele deu alguns passos com um tronco de mais de 600 quilos nas costas.
Nossa, é engraçado, não sei se você já viu aquele amiguinho do Bran lá, o oirinho lá, meu, que fica andando com ele, meu.
O Jorge.
É, o Jorge, ele tem 23 anos, aí os caras fizeram uma comparação. Esse maluco aí, meu, a montanha tem 23 anos, meu. Puta que pariu, meu, cara. Olha a diferença dos dois, meu. Um é tipo um moleque magricela do cara, o outro é um rio de motherfucker, tá ligado, meu? Só que daí, meu, e faz sentido, meu, o cara não é rápido, entendeu, meu? O Oberyn sentou a porrada nele, né, meu?
É, o Oberyn foi muito mais
tava
rápido.
Tava tudo certo aí até ele bancar o Darth Maul, cara, do episódio 1, cara. De vez de ter encerrado lá logo, né, ter matado o Obi-Wan lá no episódio 1, né? De vez de o cara ter finalizado a parada, meu... Vacilou, né, cara? Garoteou, Montanha conseguiu virar.
Nos últimos segundos,
né? E é aquela morte linda, assim. Do...
Eu achei que ele ia matar a Montanha. Falei, porra, não pode matar a Montanha. Porque tem a história do cão de caça e da área lá, né? E vai ficar meio sem graça se matar ele agora, mas. Montanha passou a rasteira nele.
É, então, que eu achei até como traditório, que no livro, não sei se ainda na série, eu não lembro se na série explicou, mas no livro, o Oberyn, ele tem o apelido de Víbora Vermelha, então ele é um, tipo, dos guerreiros de Westeros mais mortíferos que existe. Por quê? A partir do momento que ele consegue triscar a lança e te arranhar com ela, ou com espada, ou a lança, que é a arma preferida dele, você já tá condenado à morte, porque ele usa venenos em todas as espadas e armas dele. Então, a partir do momento que ele corta o calcanhar da montanha, né, na primeira parte da batalha, a montanha já está condenada à morte. Ele acaba fincando o cara no chão com a lança e começa a dar voltas, né, em volta do cara, até a hora que a montanha conseguiu recuperar um pouco da força e derrubar ele também. Só que a montanha, e o engraçado do julgamento por combate é isso. É quem morre primeiro, independente do que aconteça, porque a montanha automaticamente também já está condenada à morte.
Ah, mas aí ninguém sabia, né, cara? A morte, o cara tem que cair e morrer pra todo mundo ali, né? É tipo o Oberyn lá gritando, ah, não, que nem maluco.
É, eu achei aquela cena um pouco forte.
Ah, eu achei legal. Eu dei risada, tá vendo aí, ó, tá vendo?
Depois do casamento vermelho, aquela cena foi fichinha, né?
É, meu, casamento vermelho foi foda, meu. A mina levando facada lá, grávida, foi mais tenso do que isso, eu achei, sei lá, né?
É, eu me assustei no casamento vermelho, até porque a mulher dele, do Robert...
Nem existe, né, meu?
Barriga, ela, não, ela existe, só que ela não vai ao casamento vermelho. Ela, no livro, ela continua viva.
Não, mas a mulher do Rob nem existe, né, no livro, existe.
Não, existe. Essa moça aí...
E passaram spoiler errado, mas pode ir, vai.
É, passaram errado. Na verdade, ela existe e ela não é... na série, ela é uma moça de um outro país. Ela é estrangeira. No livro... Ela é filha de uma casa que luta pelos Lannisters. Então, no livro, a mãe do Robb, até fala, olha, você não pode se casar com essa moça porque a casa dela tem que prestar contas para os Lannister. Aí a casa da mãe dela acaba se rebelando contra os Lannister e vão para o norte. E ao final, né, quando a Catelyn morre e o Robb morre também, essa moça, ela acaba indo pra casa da mãe da Catelyn, o castelo da mãe da Catelyn, até que o Jaime chega, né, ele faz um cerco contra o castelo, faz todo mundo se render, faz aquele tio, que é o Brynden Peixe Negro, fugir. O irmão da Catelyn, que é aquele que casou no casamento vermelho, ele não é condenado, né, ele vai virar um prisioneiro em Rochedo Casterly, e essa moça acaba indo também. Então, ela ainda tá grávida no livro, ela ainda tem o filho, um dos filhos do norte, que tá indo em direção à casa dos Lannisters. Ela não vai no casamento vermelho, ela também não morre.
Sempre tem um indo pra lá, né?
Ô, Bruno.
Oi.
E a história do... Ai, como é que é o nome dele? O carinha lá que virei o Nuco lá.
Eu não tenho pinto, não sei se você sabe disso. Eu sou o Nuco.
No livro tem essa história dele, ele fica bobão assim também, nesse jeito?
Fica, ele fica até pior. Eu tava comentando com o Sérgio, eu não sei se o Sérgio lembra, mas assim, ele é muito mais torturado no livro, é muito mais... Na série tiveram que cortar, porque senão ficaria muito pesado. Aquele Lance Snow, né, o filho do Bolton, ele quebra todos os dentes dele, corta a orelha, corta vários dedos, então em uma mão tá faltando 3 dedos, em outra mão tá faltando 2, nos pés também faltam dedos. O cara vai esfolando ele aos poucos, arrancando a pele. O cara tortura ele tanto que ele realmente no livro ele esquece quem ele é. Então quando você tá lendo a parte do personagem que foi torturado, ele não lembra o nome dele, ele não lembra de onde ele veio, ele nem sequer lembra se ele foi um homem ou não. Então ele realmente ele é tão maltratado que ele parte, a mente dele acaba realmente ficando uma mente de uma pessoa doida.
Nossa,
olha só, hein. Eles meio que abordam isso no final, né, cara? Ah, agora você vai ter que ir lá, né? O que, que ele tinha que fazer, né? Ele vai entrar de infiltrado em algum lugar, né?
É, ele vai pra Fosso Cailin, que assim, Fosso Cailin é um lugar no norte, que é um lugar estratégico. Quem tiver ao sul desse Fosso Cailin não consegue invadir o norte, porque é um lugar que ele vai... Ele como eu posso explicar? Ele é um beco, então não consegue...
É o Helm's Deep, do Helm's Deep e o... Hot Gates do 300, lá, cara.
É isso mesmo. A mesma coisa.
É que se... todo mundo rouba essa história, meu amigo. Só vou te avisar isso, cara. Todo mundo. Desde o Tolkien até o Frank Miller. Mas pode ir, vai.
É verdade, então. Na verdade, existe isso, por isso que é um fosso. Cailin é um fosso que não passam grandes exércitos. E quem tá do lado sul não consegue atacar. Já quem tá do lado norte consegue defender o norte e atacar quem está tentando invadir do sul. Então, o que o Ransom faz? O Ransom, ele recebe uma ordem do pai dele, né, o Rose Bolton, e ele recebe a ordem: se você tomar Fosso Cailin para mim, você vai deixar de ser um bastardo. Então, o Ransom parte para o Fosso Cailin, que está dominado pelos Homens de Ferro, que são os homens que lutaram pela casa do Theon Greyjoy, e ele fala para o Theon Greyjoy: olha, você vai ter que interpretar uma pessoa que você não é. Você vai ter que interpretar ser um Lorde. Mas você sabe que você não é um Lorde, né? Aí o Theon Greyjoy fala: sei, meu nome é fedido. No livro ele repete isso: eu não sou um Lorde. Aí ele acaba invadindo o Fosso Cailin, né, com a armadura que ele tinha antiga da própria casa. Ele avisa que se eles se renderem, se os homens do norte, os homens de ferro se renderem por Ansai, o Lancer vai deixar todos eles irem embora, né, para casa, para as Ilhas de Ferro, intactos. Só que, como na série e no livro, o Lancer não deixou. Ele acabou matando e esfolando todo mundo. E acabou perdendo o título de Snow, né? Ele deixa de ser um bastardo a partir desse momento. Ele se torna o descendente legítimo da Casa Bolton, que agora é a casa que domina o Norte.
Eu queria lembrar outra coisa dessa temporada que eu achei bem legal, meu, foi da... Da fodona lá, cara. Como é que chama? Ah, meu, vai estar no Star Wars, ó. Tá aqui, eu perdi aqui, né?
Da Brienne?
Da Brienne e o Jaime, né, cara? Ficou aquele... aquela dupla vivendo altas aventuras por aí, né? Que ela tinha que levar o cara de volta, né, meu? Eu achei muito foda aqui. Eu achei a dinâmica dos dois bem legal, meu.
É, realmente, foi legal. Nessa dinâmica, o livro, o livro tem mais detalhes. Só que essa foi a parte do livro que a série foi mais fiel ao livro. Aconteceu tudo direitinho, as conversas. Até o final, quando eles conseguem chegar em Porto Real, e o Jaime deixa a espada que o pai dele tinha deixado pra ele, que é uma espada que foi feita com o derretimento da antiga gelo, que era a espada do Ned. Então o Jaime entrega a espada pra Brienne, que parte em busca da Sansa. Só que no livro... Ela nem sequer lembra da Arya. A Arya tá morta no livro. Na série, eles acabam mudando um pouco e a Brienne acaba indo atrás da Arya, né? Graças àquele rapaz lá que fazia pão, que deixou um pão com eles.
Ah, é verdade.
Então, não sei se vocês lembram disso, mas no livro mesmo, ela nem sequer cita a Arya. Ela vai atrás da Sansa mesmo.
E aí, aquela cena final, meu, dela contra o cão lá de... Meu, aquela batalha é muito foda, meu. Você acha que o cara vai segurar, né? Meu, o cara morreu, né, meu? Toda aquela conversa que ele teve antes, assim, né? Você vê que a Arya tem um relacionamento meio doido, assim, com o cara lá, né, meu?
Mas... Momento Highlander da série.
Foi Highlander? É mesmo, bem lembrado, cara, foi Highlander, né, mano?
É igualzinho.
É muito bem feito, cara.
É verdade, é verdade. Agora o Flávio me fez eu lembrar de algumas coisas, foi o momento Highlander.
Só faltou tocar Queen.
Ha ha.
É, então, eu não sei, eu acho que eu vou contar pra vocês, né? Na verdade, essa batalha da Brienne e o cão, ela nunca existiu. Ela foi algo da série.
Mas fala aí, fala aí. Agora, ó, se tivesse outra pessoa aqui, cara, a gente sempre cita ela ali, ó. Aqui, ó, ela tava, mas do livro é muito melhor e não sei o que. Não aconteceu, cara. Série é série, livro é livro, filme é filme.
É, infelizmente é assim. Eu
não,
mesmo
mas agora fala aí, não foi melhor na série, meu? Não foi melhor?
Olha, a da série eu gostei. Se eu falar a verdade, eu gostei porque no livro o cão de caça ele nem chega a lutar com ninguém. Ele acaba se perdendo. Não se perdendo. No livro ele nem sequer morreu ainda, né? Não tem ainda o relato de alguém que viu o corpo dele morto. No livro, ele luta contra uns ex-capangas do irmão dele, né, que ele tá atrás do Gregor também, até como o Flávio falou, que não queria que a montanha morresse, porque tinha aquela história com o irmão dele, o cão de caça. Ele acaba sendo mordido, né, ele leva uma mordida na orelha, que é a mordida que a Brienne dá nele, essa mordida infecciona, então ele começa a ficar mais fraco, igual o Khal Drogo. Acaba caindo do cavalo, a Arya vê que ele tá machucado, não consegue mais seguir, e parte, né, capa o gato, vai embora e deixa ele sozinho. Nisso, o cão de caça desaparece nos livros. Só que a partir do quarto livro, que a gente já tem as partes que a Brienne, que são os povos da Brienne, ela encontra um mosteiro, que ela encontra um cara que é muito grande, um cara que está trabalhando como um monge, um cara que ele é muito grande, ele tem um pedaço do rosto queimado, só que ele só anda encapuzado, e ele está trabalhando no mosteiro há pouco tempo. Então, né, dizem as teorias que esse cara é o cão de caça. Ele acabou se arrependendo de tudo que ele fez e agora está trabalhando nesse mosteiro em busca de um perdão divino.
Samuel Jackson no Kill Bill, cara. Ele sobreviveu ao o Pulp Fiction lá, cara. O milagre foi trabalhar tocando
tocando órgão em igreja, no casamento.
Igreja, até morrer lá, né? Foi bem isso. Que não sabe de nada, Jon Snow. Parece eu sou tipo Jon Snow, que eu não lembro de nada. É a mesma coisa, cara. Não consigo lembrar nada. Vocês gostaram do arco dele? Até levando a batalha, ela tem que ficar um pouco mais fodão.
Eu achei que nessa temporada melhorou um pouco, assim. Eu acho que ele ficou meio. Nas outras temporadas eu achei. Eu, particularmente, acho ele meio bobão, assim. Muito bobo. Muito. Ele é muito ingênuo demais. Ele não. Dentro de Game of Thrones, uma pessoa ingênua, você não considera muito, você deixa ele falar, mano, isso aí não vai durar muito, né?
Eu sempre acho que ele vai morrer a qualquer momento, cara, porque é muito ingênuo mesmo, entendeu? Tipo, desde ele teve aquele lance com a ruivinha lá, selvagem, né?
E aí?
Eu adorei aquela cena que ela morre lá na batalha, cara. É bom lembrar, né? Eu tenho que lembrar que a batalha é dirigida de novo, eu gosto de falar desse cara, não tô nem aí, ó. Neil Marshall, um dos últimos diretores que realmente gosta de violência, um dos últimos discípulos do Paul Verhoeven, cara, dirigiu o Abismo do Medo, dirigiu aquela batalha do foi o Black Rock lá, né? Foi, né? Que explodiram aqueles navios lá, né? Acho que foi na segunda temporada do Game of Thrones e dirigiu esse novo episódio, meu. Cara, toda vez que ele vai dirigir algum episódio do Game of Thrones, é pra mim, ó, meu. Vai vir alguma coisa foda. E esse último episódio aí, meu? Último episódio não, foi o nono, né, meu?
O nono.
Cara, meu, foi foda, meu. Parecia um filme, cara.
Esse é, uma cena memorável do nono episódio foi a flechada que aquele gigante deu no cara em cima da muralha.
Não, pra mim foi um menino, cara, meu. Que? Escravo de mulher aqui? Aqui não, na minha vigia não, viu, meu? Meu amigo, idiota. Deu uma lição pro Jozão, ó. Aprende aí, retardado.
Salvou a vida dele, né?
Salvou a vida dele e ainda olhou, ó, tá vendo, ó, idiota? Tá vendo? Fica dando trás, você ferrou agora. Quase morre, pra mim é a melhor cena. Pra mim, o menino mitou, cara. O menino foi o melhor da temporada.
Eu gostei do episódio, mas eu esperava mais. Eu esperava uma batalha mais épica, assim. isso, mas no episódio não mostrou tanto essa parte de 100 contra 1000, né? Eu não lembro quantos eram. Eram 100 contra quantos?
No episódio, até na série, no livro, é igualzinho. O Mance Rider, ele tem um exército de mais de 50 mil homens.
Isso.
E são contra 100, né? A Patrulha da Noite tem 100 homens. E, na verdade, isso também no livro também não foi uma batalha tão épica assim, porque eles não conseguiram transpor a muralha, né? Então, só aquela batalha corpo a corpo foi daqueles que já estavam ao sul da muralha, que invadiram pelo outro lado, pelo lado do Castelo Negro. O lado realmente que é do Mance Rider, que ele tá lá com o exército dele, acontece a mesma coisa. Alguns mamutes tentam quebrar o portão, eles jogam piche, jogam óleo e queima todo mundo lá embaixo. Um dos gigantes consegue invadir o portão inferior e entrar por aquele túnel, mas também morre igualzinho, só que foi com um personagem diferente, né? Com um gigante contra um outro cara que não tá na série. Só que a batalha foi isso. A batalha foi o principal que eles deveriam, eu acho que deveriam ter dado uma atenção melhor na série, foi quando o Stannis chegou ao norte. Quando o Stannis chega, realmente foi uma batalha muito legal. Ele conseguiu subjugar o exército e rendeu o rei pra lá da muralha.
E quase não aparece na série, né? Na série tem essa batalha.
Isso, realmente não tem. Na verdade, isso que você falou é verdade. No livro eu também esperava uma batalha melhor, porque a gente espera 4 livros seguidos, né? O Mance Rider tá juntando um exército gigantesco pra no final ele não conseguir transpor. Eu pensei que ele já conseguiria invadir o sul da muralha. Ele também não consegue, infelizmente.
Cara, você tá andando com o Jon Snow, você tá zicado, meu. Tirando aqui os dois últimos... Não foi dois últimos, é o último já, o 10º capítulo, que não aconteceu nada, né, meu? Eu fiquei puto vendo que não acontece nada. Tem aquela historinha chata pra cacete do Bran, meu, que deu um pouco mais de...
Teve o... Qual que é o episódio que tem o momento poderoso chefão do Tyrion? O Tyrion com o pai dele. É no 7?
É no último. É no último. Que ele mata o pai dele, né, meu? O cara morreu, não, ele morreu que nem o Pulp Fiction, morreu que nem o John Travolta, né?
John Travolta, na privada.
Morreu na privada, né, meu?
E outra coisa que é legal, eu não sei se a série vai colocar, é que assim, o pai do Tyrion acaba morrendo na latrina, né? E ele não tá conseguindo, né, fazer o número 2. No livro, eles destacam que parece que o pai do Tyrion, ele já tinha sido envenenado pelo Oberyn. Então... na série mostra algumas reuniões dos dois, quando o Tyrion foi preso, até o Tywin chama o Oberyn e fala, olha, o rei estava bem, uma semana depois que o cara conhecido por ser o maior manipulador de venenos do país chega a Porto Real, o meu sobrinho morre envenenado. Ele acaba perguntando pro Oberyn se ele tinha envenenado o neto dele. Aí, né, mostra algumas cenas dos dois juntos, no livro tem a mesma coisa. E quando chega a parte do Jaime ter as partes dele no livro, ele acaba desconfiando, porque a partir da morte do Tywin, né, encontra um corpo dele na latrina, a Cersei pede para aquele mestre Pycelle para tirar todos os órgãos dele, né, para o funeral e para o... Não é o funeral, como que a gente chama quando a gente vai velar o corpo antes?
Velório.
Velório.
Mas pode falar que é funeral, é um funeral mesmo.
No velório... O corpo do Tywin já não tem órgão nenhum. Ele foi dissecado, né? Arrancaram todos os órgãos. Só que o Jaime ainda fala que o corpo tá fedendo muito, né? Nas partes do Jaime ele vê que o corpo tá fedendo muito. E quando o Tyrion invade, aí voltando um pouquinho pro passado, quando o Tyrion invade o aposento do pai dele, ele vê que o pai dele não tá fazendo ainda. Ele tá sentado na latrina, mas não tá conseguindo fazer o número 2. Então... a teoria no livro é que o Oberyn usou algum tipo de veneno que não deixava o Tywin Lannister usar o banheiro. Então ele ia morrer também com uma morte muito dolorosa, né? Algo terrível de você não conseguir usar o banheiro, até realmente o seu corpo não aguentar mais de tantas fezes e acabar explodindo. Então
visão de ventre monstro.
Monstro, é. Essa é uma das teorias do livro, né? Que realmente aconteceu, que acham que o Oberyn também envenenou o Tywin. Então ele... conseguiu, no final de tudo, mesmo morrendo, ele conseguiu se vingar da montanha e do Tywin Lannister.
Não, os caras tinham todos os órgãos, tipo CSI Westeros, o negócio?
Igual os egípcios antigos, né? Arrancava todos os órgãos.
Tá vendo mais uma serragem, né? Sei lá.
Continuando a minha burrice de novo, desculpa.
Não, lógico que não.
parece que é burro, rapaz! Eu tô falando!
É mesmo, né, cara? Hoje eu tô que tô, meu cara. Eu vi o trailer do Mad Max, agora eu fiquei maluco por isso, cara. Agora,
eu gostei também, perdi... eu vi a sua publicação lá, eu gostei.
Perdi a linha aqui, cara. E também pra finalizar, né, fora a morte dele, do pai do Tino, teve o Mindinho lá conseguindo resgatar a Sansa, né, finalmente, né?
É, pra você ver, finalmente alguém consegue fazer alguma coisa direito nesse seriado. Acho que, na verdade, as duas mentes mais importantes e mais inteligentes que a gente tem no seriado é justamente o Mindinho com o Lord Verbis, que é a Aranha. São as duas pessoas que conseguem arquitetar as coisas sem chamar atenção. Então ele...
O Mindinho é o Frank Underwood, ó, de Game of Thrones. Ele só arquiteta a parada, né, meu? Tá no Game of Thrones, né, no jogo.
Então, pra gente ter uma ideia, só pra relembrar, na verdade, a Guerra dos Tronos começou graças a ele.
É sempre ele, esse cara é foda.
Ele...
Eu torço pros Lannisters e pro Mindinho, é só isso. Ele... Só pra essa gente boa da série.
É, o Mindinho ele é legal porque a gente também só vê isso no final. Agora, na quarta temporada a gente viu isso e nos livros também, que ele envenenou aquele primeiro cara. Não sei se vocês lembram que Game of Thrones, tirando a primeira cena dos Caminhantes Brancos, começa uma cena em que tá Cersei e o Jaime no velório também, que tá a morte de um velhinho, que era o amigo do Rei Robert e do Ned. Esse cara foi envenenado pelo Mindinho, a pedido da própria esposa do cara, né, que é a tia Elisa, aquela que foi jogada pelo Portão da Lua. É, eles envenenam esse cara e ele pede pra Lisa enviar uma carta pros Starks falando que foi os Lannisters que envenenaram o cara. O que fez o Ned aceitar ser mão do rei. Fez o Ned aceitar ir pra Porto Real porque ele achava que os Lannisters estavam tramando contra o Robert. Na verdade, não foi nada disso. Foi o próprio Mindinho que matou o cara.
Mas que filho da puta! Olha aí, veja você!
Mas que filho de uma puta, né? Olha só. O cara é foda. E eu sei que na última cena já mostrou que a Sansa, né? Agora, né?
Não é mais Sansa.
Eu não sou mais sonsa, viu? Eu me visto desse jeito e eu vou...
Ela tá com o melhor professor, né?
Vai virar rainha má.
Só pra também complementar, o Varys, na última cena também, agora do último capítulo, aparece quando ele escuta aqueles sinos, quando alguém nobre ou ligado à família real morre. Vocês viram que ele acaba entrando no barco pra fugir junto com o Tyrion, né? Isso é uma outra diferença. No livro ele continua em Porto Real escondido, tramando. Então ele faz algumas tramas que já foi confirmado que ele vai fazer de longe agora. As tramas dele foram as tramas que também podem mudar toda a guerra de Westeros. Então, na verdade, o Mindinho e o Varys são os dois caras que são ali. São os reis do xadrez. Só que eles usam os peões mesmo. Usam os peões pra fazer as suas jogadas. São as duas mentes mais brilhantes que a gente tem aí.
Chegando na parte final do podcast, o que você pode me falar nessa temporada? O que vai acontecer? Eu vi um trailer, geralmente eu não gosto de ficar vendo trailer de série assim, porque, meu, é uma série, é 12 episódios, sei lá. Eu nunca entendo nada trailer de série. Eu vejo aqui, meu, um monte de cena jogada, entendeu? Ah, não sei o que. Alguém fala uma frase de efeito, não sei o que. Tá, mas Game of Thrones, eu vejo trailer, tá, meu, alguma coisa vai ser legal daí. O Flávio, não sei que dia que foi, meu, no Facebook, ele postou lá que o Martin falou que vai ter mais mortes. Eu não entendi direito isso.
Ele deu uma notícia aí que vai ter mais mortes na série, nessa temporada, e que mortes que não tem no livro, assim, personagens que você que continuou no livro, por exemplo, assim, que vão morrer. Aí, eu vi uma notícia dessa, saiu mais ou menos na época do trailer também.
Tomara que isso aconteça, mas e aí, Bruno? Dá pra você, tipo, dar uma sinopse? O que pode acontecer? Que livro que vai ser adaptado? Eles já estão criando isso aí do nada.
Eles estão agora adaptando o quarto livro, que é o Peixinho dos Corvos.
É o último livro.
Penúltimo.
Ah, então tem livro pra cacete. Nem que eu tô reclamando demais, né, meu?
Ainda tem o quinto livro, que ele é tão grande quanto o terceiro. O terceiro livro, ele acabou sendo adaptado pra duas temporadas, né? A terceira e a quarta é só um livro.
Nossa.
Agora, essa quinta temporada é o quarto livro, e o quinto livro, pelo tamanho, porque ele é tão grande quanto o terceiro, eu acredito que serão duas temporadas também para o quinto livro.
A sexta e a sétima. Eles falaram que querem levar a série até a nona temporada, né? Alguma coisa assim, nona, décima, meu Deus. Quero ver se eu vou estar vivo até lá, né? Mas o que pode acontecer, meu?
O que é de fato, com certeza, algumas coisas que vão acontecer. Quem não gosta da Cersei vai ver ela pastando um pouco, finalmente.
Eu já vi a cena, eu fiquei sabendo, não vou contar aqui, né, cara? Eu não sou tão filha da mãe assim, como dizem vocês aí, né? Mas a cena dela de morte vai ser legal, cara. Se realmente acontecer, né, meu?
Então nessa parte eu vou deixar.
Mas é legal, mas é meio novela da Globo também.
É meio novela da Globo.
Eu achei muito novela das antigas, assim, da Globo. Puta, meu, que cena de novelinha, né, meu?
Coisas legais que eu acho que o pessoal vai gostar é também remete ao último capítulo, que é a Arya, ela entrega aquela moeda de ferro que ela tem pra um Bravosiano. Então ela acaba indo pra Bravos e ela vai treinar com os mesmos mestres que treinaram o Jaqen H'ghar, aquele cara que...
Peraí, ela mandou o clássico, né, meu? Valar Morghulis, né?
É o cara que...
Eu gosto da resposta, eu sempre gosto mais da resposta, Valar do Haris, né? Opa!
Então, isso na série já mostrou também, quando ela encontra aquele portão preto e branco, é o templo onde esses assassinos sem rosto são treinados. Então é algo que também... Eu acredito que vai ser muito legal na série, vai ser o treinamento da Arya, porque ela realmente tem um treinamento muito pesado para alguém da idade dela. Ela aprende a realmente ser uma assassina igual o cara, impiedosa, ela não quer saber qual é o motivo ou não. Só que ela também, para ser treinada, ela tem que esquecer a vingança dela. O cara que consegue treinar ela sempre consegue perceber se ela tá querendo aprender pelo Deus da Morte, que é o que eles pregam lá, ou se ela quer aprender todas as façanhas do assassinato para vingança própria. Ela consegue disfarçar bem. No livro ainda não está destacado o que acontece, mas eu sei que na série ela vai ainda seguir a vingança da Arya, com aquela lista que ela tem de nomes que ela quer matar para o futuro.
Que o Bionel dela, né?
É, que o Bionel.
Vai virar a personagem, ai caramba, esqueci o nome agora.
Beatriz Kiddo?
Não, a outra lá, a que tem a sequência da animação lá, que virou um assassino.
Ah, eu lembro, eu não lembro o nome, mas eu lembro quem é o personagem lá do que eu vi, né, cara?
As your leader, I encourage you from time to time, and always in a respectful manner, to question my logic. If you're unconvinced a particular plan of action I've decided is the wisest, tell me so. But allow me to convince you, and I promise you right here and now, no subject will ever be taboo. Except, of course, the subject that was just under discussion. The price you pay for bringing up either my Chinese or American heritage as a negative is, I collect your fucking head. Just like this fucker here. Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time! I didn't think so.
É bem parecido mesmo, hein?
Outras duas coisas, até pra finalizar, que também vão estar na série confirmadas, é o Tyrion vai encontrar a Dany, né? Então tem até cenas deles naquele estádio de batalha, lá, onde os escravos lutavam, onde se degladiavam. E outra coisa legal na série...
O Wannabe Coliseu deles, né?
Isso, é o Coliseu deles. Vai aparecer um novo Targaryen aí, um Targaryen que está vivo. Então não sei se eu posso falar aqui, né, quem é o cara, como que ele tá vivo.
Não, pode falar, nem sei quem é, né?
Então.
Eu nem sei se ele vai aparecer, cara. A minha última parte.
Ele vai aparecer, ele já foi confirmado.
Desculpa, você deu o IMDB, né? Eu também, eu esqueci de o IMDB, eu sou bom.
Não, pô.
eu tô tentando duvidar do negócio. Já tá lá no IMDB, né? Ah, tá, desculpa.
Não, então, na verdade, a montanha, né, quando o Oberyn ele tá lá pedindo a vingança, ele fala que a Elia foi morta e os dois filhos dela. Um era um filho e uma filha. Pra vocês terem uma ideia da trama geral. Quando a montanha invadiu o Porto Real pra tirar o Rei Louco do poder, o Tywin Lannister mandou a montanha matar a Elia de Dorne e os dois filhos. A Elia de Dorne era casada com o filho do Rei Louco, que é o Rhaegar. Então esse Rhaegar tinha um filho, que seria o sucessor dele, na morte do rei louco dele, seria esse menino. E quando a montanha está prestes a chegar no quarto onde estão as crianças, o Varys, ele já está com uma criança plebeia nos braços, ele troca os bebês e ele tira o Targaryen nobre de Porto Real. Então esse Targaryen, ele acaba crescendo em outro país, treinado por alguém também de confiança dele, para um dia voltar e reconquistar o trono. Então, na verdade, a Dany, ela não é a única Targaryen. Na verdade, esse menino, ele é que tem direito ao trono.
Porque... Não, mas ó, tem outro cara que tem direito ao trono, mas eu nunca entendi ele. Todo mundo fala que ele é fodão, cara, que é o Stannis lá.
É, o Stannis, ele é o irmão, tirando depois o Robert, ele é o irmão mais velho, né? Então eles falam que o Stannis, ele tem direito ao trono por isso.
Pensando bem, acho que ele deveria ser, né?
Eu particularmente, é um dos meus personagens favoritos. O Stannis, ele é um cara justo. Cara, meu. E é o único que, se a gente não lembra, dos reis que continua vivo, né? Morreu o pai do Fion, morreu o Robb, morreu o Renly, morreu o Joffrey. Então todos os reis morreram, menos ele. Ele é o único
Ele tem aquela história com a bruxa louca lá do cabelo vermelho lá, né?
Melisandre,
que ele praticamente, tudo que ela manda ele fazer, ele faz, né?
Aí ele já perde crédito, né, Flávio? Já, você quer ser o rei, mas tá, a mina tá te controlando.
Tá te manipulando, né?
Bem lembrado, Flávio, até porque...
Sabe o que ele precisa? Sabe o que ele precisa? De um menininho de flecha pra atacar uma flecha. É isso que ele precisa.
É verdade.
Tá vendo?
É assim que se faz. Na verdade, eu também acho que ele tá sendo usado, porque a Melisandre, ela não acha que ele é o Rolo, ele é o enviado do Deus. Ele não, o Stannis, na verdade, eu também acho que não seja ele. Na verdade, ela tá atrás do Stannis pra chegar perto do Jon Snow. Então, é outra coisa aí que a gente vai ter uma surpresa na série e vai mostrar.
Nossa, mas ela tá fazendo exército de idiotas, né? Vai montar em todo mundo aí. Agora, meu, a última polêmica, assim, cara, meu, o cara não... O George R. R. Martin é um cara, sei lá, ele deve escrever uma palavra por dia, né, meu, do livro dele, porque ele não termina. E o pessoal da HBO já desistiu, cara, eu já vi a matéria, meu. Eles vão passar os livros, né, já que... O novo livro, ele já falou que já não sai em cena, né, 2015. Ele me solta um pedaço de um capítulo, né, no ano passado, todo mundo, meu, agora vai sair aí, né, começo de 2015... Essa é a notícia, não só em 2016, viu?
Eu achei que ele lançaria o livro logo após o final dessa temporada de 2015. Eu, sinceramente, achava isso. Mas aí, ele mesmo deu algumas entrevistas, falando que ele escreve, em média, 200 palavras por dia, né, naquele computador dele, que é o MS-DOS, que ele não utiliza nem... Não tem nem conexão com a internet, pra não conseguirem saber o que ele escreve.
É sério isso?
É sério, ele escreve no MS-DOS.
Ele
usa um computador, se eu não me engano, de 92, direto no MS-DOS. É o que ele gosta, porque ele não gosta de nada que tente justificar o que ele tá escrevendo. Então, às vezes, você tá querendo escrever uma palavra lá e o Windows, ele acaba tentando modificar, pensando que você não quer escrever aquilo. Ele falou, eu sei o que eu estou escrevendo, não preciso que ninguém fique me corrigindo, eu escrevo no MS-DOS.
Boa, meu.
200 palavras por dia, então, pelo tamanho dos livros dele, a gente pode esperar aí uma projeção que o matemático fez, que ele vai terminar a história em 2025.
Cara, não vai nada, vai morrer antes, meu. Me desculpa, cara. Não, que eu quero. Tô desejando mal pra ele.
Não sei se ele morre antes de acabar.
Então, aí eu acho que muita gente vai seguir ele no inferno, hein?
Mas ele não tem um plano de contingência, não, cara? Olha, eu dou uma merda lá, ele fala pra alguém, ó, meu, você publica isso e isso, porque a história vai pra esse rumo aqui, entendeu? Agora você termina aí.
Então, eu não sei se ele já fez isso, ou se ele falou isso brincando ou não. Eu sei que, assim, ele ainda tá escrevendo o sexto livro. E não vai terminar no sexto, né? Nós temos sétimo livro.
Você tá
livro.
De sacanagem com a minha cara.
Ele tá escrevendo Os Ventos do Inverno. Depois vai ser um sonho de primavera, o último livro.
Nossa.
E ele disse, É, ele disse que talvez caso ele não consiga finalizar a história dos atores coadjuvantes, dos personagens coadjuvantes, ele lance um oitavo pra finalizar a história dessas pessoas.
Nossa, cara, vocês nunca vão ver isso, cara. Por ele mesmo escrevendo, cara, não. Vai ser outra pessoa. Escreve o que eu tô dizendo, Bruno.
Eu também acho, porque ele não sei se o Flávio tá ciente também, ou se você viu alguma coisa aí, Sergião. Ele parece que ele tem uma equipe, né? Que cada uma das pessoas da equipe dele que estão voltadas no trabalho do livro, cada um deles tem que ser uma pessoa especializada em cada personagem, para ele escrever sem deixar fios soltos. Então, exemplo, eu estou escrevendo meu livro, você é responsável pelas coisas do Jon Snow que eu escrevo, para não me deixar esquecer nada. Então, ele tem uma equipe que eu acho que provavelmente essa equipe deve saber o final dos livros.
É a equipe que cuida do canon da história inteira, né?
Que é o que se faz em novela, né?
Isso mesmo.
É o que se faz em novela. Normalmente tem uma equipe que auxilia pra amarrar a trama dos personagens, pra não...
Sabe onde eles estão fazendo isso agora, meu, Flávio? É. Sabe onde eles estão fazendo? Agora no Star Wars, hein, meu? Agora tem uma equipe inteira pra decidir o que era canon ou não, e, tipo, cada um que tá fazendo alguma HQ, livro, qualquer merda, tem que consultar a equipe, entendeu? Ó, você não pode escrever isso nem nada, entendeu? Tipo... seguir isso, porque a gente determinou isso. A Disney determinou isso agora, entendeu?
Não, é uma determinação boa, porque assim a gente tem certeza que vai ser um trabalho bem feito, né? Dessa forma, não vai. Às vezes a gente acaba assistindo uma série, um filme, e fica alguns pontos soltos que a gente nunca vai ter uma resposta, mas.
Lost, estou olhando pra você, Lost.
Então, eu acredito que pelo menos no livro, na série também, que tá muito boa, acho que não vamos ter esses fios soltos aí.
Considerações finais, Flávio, o que você espera dessa próxima temporada?
Espero. Não sei.
Sangue!
Não sei. Sangue, muito sangue.
Cenas de vergonha alheia, que não dá pra assistir com ninguém na sala.
Mais tramas amarradas, mais tramas surpreendentes. Um pouco mais dessa parte. Mágica que fica bem, ela fica só no ar, assim, tem poucos elementos mágicos, sobrenaturais, e não sei, eu acho que o final da temporada passada deu a entender que vai ter um pouco mais dos caminhantes brancos, um pouco mais da bruxaria lá do santo, do deus do fogo lá.
Esse negócio da magia realmente é bem pouco, né, meu?
É bem sutil, né?
Mais do que no Senhor dos Anéis, hein? O Senhor dos Anéis também não tem muito, só que Game of Thrones tem menos ainda, né?
E é isso, eu acho que vai ser bem legal. Eu queria citar aqui uma notícia que eu vi esses dias, que a Maisie Williams, a atriz que vai fazer que faz a Arya, ela vai participar da nona temporada do Doctor Who.
Olha só, conseguiu empreguinho, hein? Olha, em outra série,
Ela, eu conheço um monte de gente que é fã de Game of Thrones, da série, que personagem favorito, assim, é a Arya. A Arya é o máximo, a Arya, eu torço pra Arya, não sei. Agora ela vai pegar fãs do Doctor Who também.
Sim, porque eu acho que ela vai morrer, sei lá, escorregando num barranco, tá ligado? Não sei, por Deus. Do jeito que é, né? Não sei.
Sei, vamos ver. E é isso.
Bruno, o que você espera dessa temporada? Game of Thrones, HBO, nada, sem nada de livro. O que você espera?
Olha, do seriado eu espero igual o Flávio. Também eu quero mais sangue, mais batalhas, que eu acho que ficou muito... O nono episódio da quinta temporada, a quarta temporada ficou bom, mas eu acho que um pouco mais de atividade, né? Não só tramas, eu tenho um pouco mais de sangue e magia também, né? Eu acho que dá uma atenção especial para os dragões, que fazem parte da magia do Game of Thrones, que os dragões apareçam mais, e eu acho que é isso. Eu tenho muita coisa para esperar, mas não tem como explicar aqui o sentimento de espera e aguardo que eu tenho. Então eu acho que vai ficar por conta de tudo que o Flávio falou mesmo.
Seu sentimento de espera sempre, né, cara? Tá esperando esse livro, nunca vai chegar, né?
Então, já
tá acostumado.
Eu acabo misturando um pouco as duas coisas, mas da série eu espero muita coisa também, mas principalmente o que o Flávio enfatizou. Eu quero mais sangue e acho que um pouco mais de magia. também da Melisandre, que ela é bem, ela foi pouco evidenciada, uma pessoa que tem, consegue manipular algumas coisas, o que a gente viu realmente de magia. Mas,
quanto mais Melisandre, melhor.
As magias que a gente viu que ela conseguiu ali manipular foi a vidência, né? Ela viu alguns reis que iam morrer e tirar aquele filho sombra dele lá, o Mob Saibot, que matou o Randy.
Então, Mob Saibot. Então, é verdade, ele parece o cara do Mortal Kombat, né? Meu Deus!
Aí eu espero que o Flávio disse, eu deixo como minhas palavras também.
Sabe o que eu espero? Eu espero mais cenas de novela, cara. É isso que eu quero, cara.
Cenas de novela.
Mais novelesco possível, cara. Que nem a morte do Joffrey, cara. Eu quero isso, cara. Porque todo mundo, meu Deus, você assiste essas séries diferenciadas, não sei o que, cara. No final, cara, Game of Thrones tem muitas cenas que você podia ver na novela das 8, tá ligado? Que é muito igual, cara. As mortes são muito novela da Globo, meu.
Você quer mais história, mais história de amor, né? Do poder do amor, Sérgio. Fala a verdade.
É isso que eu quero, meu.
Ô, Sérgio, eu não sabia que você era tão romântico, não.
Nossa, o jeito que
a gente zoa ele desde o Interstellar, que ele ficou reclamando do poder do amor no Interstellar.
Esse foi o podcast que você morreu de vergonha, né, Bruno? Que você tava escutando, eu coloquei Chitãozinho Chororó na cozinha. Seu pai entrou.
Meu pai tava aqui, foi na hora que ele entrou na cozinha, eu tava aqui na sala ouvindo. Aí meu pai falou: ué, você tá ouvindo sertanejo agora? Eu falei: não, isso aqui é uma gravação de amigo meu.
Tá vendo? Você escutou o podcast do Speak Now, já é vergonha ali na hora.
Não, eu tô escutando tudo no fone de ouvido agora.
Agora é tudo. Tá vendo? Você aprendeu a lição, cara. Você aprendeu a lição, né? Bem, minha gente, agora realmente começou o ano, hein? Abril começou.
Finalmente, né?
Agora é tudo, né? Game of Thrones, é Demolidor, Vingadores, né? Vai até dezembro, cara. Como disse o Matheus na internet, meu, o trem do hype começou e vai até dezembro.
Não, vai até dezembro não, vai no mínimo até 2020, né? Se a gente for contar os filmes que vão lançar daqui pra lá.
Da Marvel, né?
É, a gente pode morrer antes, gente. Pode se preparar aí que a gente tem que continuar vivo, mas esses 4 anos que não aí, tirando 2015.
Cara, mas 2015 tá louco, cara.
É Jurassic Park também. Tá.
Nossa, meu Deus. Calma que vai ter podcast. Calma, minha gente. Então, escutem esse podcast, né? Que ninguém vai rever a série antes, né? Que ninguém tem tempo e todo mundo, se tiver algum tempo, vai estar assistindo a série do Demolidor no Netflix, né? Na sexta, no sábado, que estreia dia 10, né? Hoje mesmo, na data que esse podcast tá subindo, já tem aí os episódios do Demolidor, já pode lá conferir, né? Vamos tentar fazer outro podcast no final da temporada, se for tão impactante assim, cara.
Não, vamos sim.
Vamos ver, né? O Casco, vamos marcar.
Vamos marcar.
Vamos marcar, né? Aí ninguém marca nada, né? Como sempre.
Não, legal, eu quero. Uma vez.
Isso aí, minha gente. Até mais.
Lies, so I'm living it all. Yes, I'm living it all. And I'm giving it all.